Você ligado no Notícias Agrícolas, nós estamos começando mais um boletim agora para falar sobre o café tipo Conilon. Hoje a gente vai falar com o presidente da Coabriel, o Luiz Carlos Bastianello. Seja bem-vindo, seu Luiz, a Notícias Agrícolas.
Obrigado, Regina.
Seu Luiz, como é que foi a colheita? Podemos considerar 100% dos trabalhos finalizados? Como é que foi o andamento para esse ano? O que o senhor tem para contar para a gente hoje?
Nós temos alguns produtores que ainda estão fazendo concluindo a colheita, mas a grande maioria já concluiu e eu diria que nós estamos aí com 98, 99% da colheita já concluída. Tivemos um período assim, atravessamos a colheita sem grandes incidentes, né? Foi um período até mais tranquilo do que a gente imaginava. A gente tinha grande preocupação de falta de mão de obra por causa do Covid. Mas essa situação, o produtor, quando percebeu que poderia ter algumas dificuldades, também tomaram as providências. Enfim, cada produtor deu o seu jeito e a colheita foi concluída, graças a Deus, e hoje nós estamos aí com basicamente 100% da colheita pronta.
Seu Luiz, a gente conversou um tempinho atrás e era estimado que a gente tivesse uma quebra na produção desse ano. Ela é confirmada, a cooperativa confirma que a gente vai ter uma produção mais baixa do que era previsto. Como é que ficam esses números? O que vocês estão aí esperando de qualidade dessa safra?
Pois é, aquela quebra que a gente previa no início da safra, ela realmente se confirmou. Nós tivemos uma estimativa aí, fizemos no início uma quebra de 25%, talvez nós devemos de ter hoje uma quebra confirmada em torno de 30%. Então está mais ou menos dentro do que se previa. Nós tivemos um fator que até nos surpreendeu, que foi a qualidade do café. Nós tivemos qualidade de café melhor do que a safra do ano passado. Então, nós não podemos dizer que essa qualidade ela compensa a quebra que aconteceu, assim, mas é um fator que ameniza um pouco, entendeu, as dificuldades que o produtor passa. Porque em se tratando de uma quebra, uma produção com qualidade melhor, ele também deve ter uma remuneração um pouco melhor. Então, uma amenização, mas não podemos dizer que compensa a quebra de forma alguma.
E por que que, o que que foi a consequência dessa quebra? O que que aconteceu para a gente ter essa baixa na região esse ano, São Luís?
Olha, nós julgamos que o fator preponderante para que essa quebra acontecesse foi os tratos culturais da lavoura. Nós tivemos um período com os insumos muito altos em 2019 e 2020 e os preços do café muito baixo. Então, o produtor, ele entendeu o seguinte, que naquele momento não era o momento de fazer todos os tratos da lavoura. E muitos fizeram aquilo que a gente chama de meia boca, né? Então ele tratou da lavoura, manteve a lavoura num estado vegetativo, mas não o ideal para que se mantivesse a produção. E muito embora nós tivéssemos o ano passado e esse ano um período de tempo muito bom, tivemos chuvas regulares, o café não respondeu, a planta não conseguiu manter no pé aquilo que realmente a gente esperava. Então a gente teve essa quebra, se confirmou.
Seu Luiz, falando agora para a próxima produção, eu sei que o café tipo Conilon teve, os preços subiram aí nos últimos dias, pelo menos na Bolsa de Londres, mas em contrapartida o dólar também sobe muito, o que acaba encarecendo esses insumos. A situação ela pode se repetir para a próxima safra, ou o senhor acha que essa alta nos preços em Londres podem fazer com que o produtor pense melhor e invista nos tratos culturais dessa vez?
Na realidade, Regina, os tratos que serão disponibilizados, dispensados na lavoura nesse momento, eles até o período de dezembro, ele ainda reflete na safra de 2021. A partir dali, a gente já estaria falando para a safra de 2022. Então, se a planta chegou na colheita debilitada, ela não está forte o suficiente, isso vai ter reflexo muito forte no período de pós-florada agora. Então é possível que a planta não segure toda a carga que a gente tinha previsão, em decorrência dessa debilitação dos tratos da lavoura mesmo. Ok?
E tem alguma orientação, algum trato que a cooperativa passa para o produtor que possa fazer nesse momento para tentar minimizar os impactos? Ou realmente a gente tem que esperar para ver como é que essa planta vai reagir daqui para frente?
O que nós orientamos, Regina, é que o produtor não deixe cuidar da lavoura, porque se ele fizer isso, ele tem consequências não só para uma colheita, ele tem consequências para mais de uma colheita. E isso acaba fragilizando a situação econômica dele mais do que ela já está. Então a gente recomenda que as lavouras sejam cuidadas, mesmo que ele não consiga cuidar 100%, mas ele deve fazer o máximo possível. Porque preços bons poderão vir e ele vai estar despreparado com a lavoura dele debilitada e não vai ter uma safra como ele deveria de ter. Isso acaba gerando uma consequência, um efeito dominó, né? Porque a planta não produz e ele também entra em dificuldade financeira. Então, a nossa recomendação é que ele mantenha as lavouras em bom estado de produção para que ele possa ter uma colheita satisfatória.
É, a gente falou um pouquinho sobre o Espírito Santo, professor Luiz, mas eu sei que a Coabriela, ela também atende alguns produtores na Bahia, né?
Sim, nós atuamos na região sul da Bahia também. Nós temos 3 unidades comerciais e 2 de recepção e armazenagem de café na região da Bahia.
Tá, e como é que foi a situação por lá? Ela é mais favorável? A quebra foi menor? O produtor teve um rendimento maior? Como é que foi?
Pois é, a Bahia era uma situação que a gente acreditava que esse ano não teria quebra, porque eles já tiveram quebra em 2019, em decorrência de um período de estiagem que eles passaram. E essa situação, assim, nos surpreendeu, porque houveram quebras também na região da Bahia. Então, o produtor lá, ele não conseguiu recuperar a produtividade da lavoura. Acredito também que isso, a questão da alta dos insumos e os baixos preços do café contribuiu muito também para que ele tivesse essa quebra na região.
E a quebra lá foi de quanto, Luiz?
Olha, eu estimo, Regina, que a quebra na região da Bahia, ela girou em torno aí pelo menos de 20% também, tá?
É bastante também, né? É alta.
Muito, muito alto. O produtor do Bahia já vem sofrendo com a quebra de produtividade em 2019 e agora essa quebra que se confirmou em 2020 também, isso coloca o produtor numa situação de vulnerabilidade.
Seu Luiz, falando um pouquinho agora sobre o clima, já faz um tempinho que não chove, o Brasil central centro do Brasil e a parte norte está passando aí por um momento de seca e tudo mais. Esse clima já preocupa o produtor de café conilon?
Regina, nós estamos passando um período tão bom como há muito tempo a gente não tem aqui no Espírito Santo, sabe? E a região da Bahia também, a região da Bahia nesse momento, nesse período está chovendo, né? É período de encerramento de safra, mas chove lá. E aqui no Espírito Santo também nós tivemos chuvas regulares esses dias. Inclusive, não é muito comum a gente ter chuva aqui no período de safra, esse ano nós tivemos. A lavoura está num estado assim, vegetativo bom. Ela já deu uma florada, mesmo que tímida, mas já abriu uma florada. E a gente espera que a florada forte ela aconteça agora nos próximos dias. Já está em estágio de pinha, né, que a gente costuma dizer, e deve, dentro dos próximos dias, dar uma florada muito boa.
Em questão de mercado, seu Luiz, esses preços que subiram aí na Bolsa de Londres, refletiu para o produtor? Patamares estão melhores mesmo se a gente for comparar com o ano passado? Como que o senhor avalia?
Refletiu sim, Regina. O produtor, na verdade, essas altas do preço, ela serve até de um alento ao produtor que vem de uma situação financeira já castigada, porque nós tivemos período de estiagem, depois tivemos período de preços ruins do café. Então, a reação nos preços agora, isso ajuda muito para o produtor que ainda conseguiu segurar o café, né? Então, para esses produtores, eles conseguem ainda ter uma recuperação financeira. E a gente acredita que ele vai aproveitar esse momento para investir, já que até o momento a alta do dólar não tem uma influência muito forte nos insumos, a gente acredita que ele está aproveitando esse momento para adquirir os insumos para trabalhar boa parte do ano e assim ele colocar a lavoura no ponto que realmente ela precisa para produzir bem.
Qual tem sido a média de preço, no mercado físico aí da região, São Luís?
Aqui, Regina, o produtor está recebendo na Coabriel os R$ 355 líquido. E se ele traz o café para a cooperativa, ele recebe mais R$ 3,50 por saca.
E, seu Luiz, eu não posso deixar de perguntar, o consumo pós-pandemia, ele ainda é muito incerto para o mercado de café, porém, os analistas nos trazem que pode ser um momento muito positivo para o café Conilon, por uma possível recessão da economia e tudo mais. O senhor acredita nisso? Como o senhor tem avaliado? A gente tem de ter um momento no consumo desse tipo de café?
Pois é, né, Regina? Esse momento é um momento que a gente vive, vamos dizer, de incertezas ainda, porque no início da safra as incertezas eram maiores. Hoje, aparentemente, a gente já consegue ver uma luz no fim do túnel e a gente acredita que esse momento de pandemia, ele até o final do ano, mais tarde nos próximos 60 dias, deve de ter alguma definição mais clara para a gente. Mas fato é que o produtor, o agro, não parou. E o que a gente tem percebido é que o consumo de café também não teve aquela queda que poderia acontecer. Então, daqui por diante, a gente tem que olhar com uma certa reserva, né? Não sabemos como que o consumidor vai se comportar, como que a situação econômica dos países afetados pelo coronavírus também vai se desenvolver, mas a gente acredita muito forte que a gente vai passar por essa dificuldade e a gente pode ter uma recuperação nos preços do café, mais do que nós temos hoje aí. Então, o produtor de café, na verdade, ele nunca está, vamos dizer assim, ele é especulador, mas o que a gente justifica para isso no momento é que a gente vem de momentos difíceis. Então, se os preços recuperarem agora, nesse momento, isso vai contribuir muito para que a gente também consiga trabalhar e fazer uma produtividade à altura que nós precisamos.
Legal, seu Luiz, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica aqui torcendo para que essa próxima temporada seja positiva e eu espero o senhor aqui mais vezes para a gente continuar acompanhando o mercado de Conilon.
Nós também ficamos nessa expectativa, né, Gina? Mas daqui uns dias a gente vai poder dar alguma boa informação para vocês aí. E a oportunidade de ter falado com vocês, nós agradecemos também.
Te aguardo por aqui. Até a próxima.
Um abraço, tudo de bom.